Fala, líder. Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks tem um irmão, o podcast Além de Sênior. Nele, o Otávio Santana e eu trazemos convidados para conversar sobre tudo que um dev acima do nível sênior precisa saber sobre tecnologia. Para conhecer, você pode visitar techleadership.rocks/alemdesenior, tudo junto e sem acento. O segundo recado é que nós temos uma comunidade de líderes de tecnologia no Slack. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre gestão, liderança ou qualquer outro tema com outros líderes do mercado. Para conhecer, você pode visitar techleadership.rocks/slack. Recados dados, agora vamos partir para a conversa com a nossa convidada. Hoje vou conversar com a Amanda Lacerda. Ela é CEO e co-founder na QualitySmap. Tudo bem, Amanda? Obrigado aí por aceitar o convite.
Tudo bem, Edu? Eu que agradeço. Super obrigado por topar bater um papo aqui comigo também, me convidar para vir para cá. É sempre um prazer aí estar disseminando qualidade pelo mundo. Então, super obrigado por me chamar.
Imagina, eu queria te pedir para você contar um pouquinho mais sobre você, né? Eu falei que deu uma introdução bem básica e tal. Acho que vale o pessoal ouvir um pouquinho mais.
Claro, com certeza. Galera, então, eu trabalho como CEO e co-founder aqui na QualityMap. QualityMap é uma empresa 100% dedicada em qualidade de teste de software. Então, nós não desenvolvemos software, não fazemos mais nada que não seja qualidade e teste de software numa perspectiva mais estratégica. Então, eu tenho aí mais de 10 anos de experiência trabalhando na área de qualidade e testes mesmo, porém já em diferentes projetos, diferentes setores, diferentes áreas, tanto no Brasil quanto na Europa. Hoje eu moro em Portugal, a QualityMap é uma empresa portuguesa, e recentemente nós fomos para o Brasil, começamos a atender clientes no Brasil, mas ela é portuguesa mesmo. E os clientes maiores que nós temos também são aqui da Europa. E com essa bagagem, tanto eu quanto os meus sócios, com mais de 10 anos de experiência trabalhando com qualidade, o mercado de qualidade de teste de software tem vários gaps aí que a gente vai falar sobre essa nova era de qualidade de teste de software. Então, foi por isso que surgiu a QualityMap, para a gente conseguir resolver alguns problemas que muitos não sabem que tem, mas precisam ter clareza e começar a trabalhar com qualidade numa perspectiva mais estratégica. Então, foi aí que começou esse sonho da QualityMap, né? Então, com todo esse background, com todo esse know-how de mercado que nós temos também, foi aí que surgiu esse sonho, né? Da gente disseminar a qualidade pelo mundo.
Boa, muito legal. Daí você já introduziu ali o tema, né, sobre a nova era da qualidade de software. Só que eu queria dar um passo atrás aqui, né, entender o que que foi exatamente essa antiga era e como que as coisas evoluíram até a gente chegar aqui.
Sim, super essencial isso. Quando a gente para ver a história de qualidade, de testes, vamos começar por testes, porque qualidade é uma coisa que veio depois. Testes de software na história, se você for começar a pensar como era antes, lá nos primórdios, o que que era o testador, né? Que era o testador mesmo. O testador era o cara que ia lá, no final da esteira, tinha toda a linha de desenvolvimento, no final da esteira ele ia lá, ia fazer alguns testes, sem critério, sem script, sem foco em olhar, ok, eu vou validar, como que eu vou validar essa funcionalidade? Era de fato só apertar botões, entendeu? Foi aí que surgiu um pouco desse preconceito que a gente tem muito hoje, né? Que é o cara que vai ficar apertando botão. Não, qualquer um posso colocar para apertar botão, entendeu? Para ver se aquilo vai quebrar. Qualquer um posso fazer isso, entendeu? Então lá nos primórdios teve esse testador que ficava ali na ponta e só ia ver se alguma coisa quebrou ou não, né? E aí depois teve uma pequena evolução não, uma grande evolução que foi, ok. Eu preciso de uma pessoa que vai testar uma aplicação, mas que seja consistente. Essa pessoa precisa entender a parte funcional da aplicação, precisa entender um pouco mais sobre regra de negócio, precisa entender um pouquinho mais detalhes sobre aquilo. E aí que veio esse know-how do QA, né? Que é o Quality Assurance, numa perspectiva mais analista, né? Que é o cara que, ok, eu consigo ter noção ali sobre o que que é, sobre o que que é esperado, tem ali um background legal em termos de regra de negócio. Então, ele vai criar scripts de teste que sejam mais condizentes e tudo mais, acaba tendo ali, usando algumas técnicas de testes com conhecimento de regra de negócio, e acaba você conseguindo ter resultado melhor. Ok? E aí teve um outro salto. O outro salto foi o quê? Tá, o cara entende de técnicas de teste manual, o cara entende sobre regra de negócio, mas o cara não é muito bom técnico. Eu não consigo falar sobre arquitetura com esse QA. Eu não consigo falar sobre um DevOps com esse QA. Eu não consigo falar sobre cloud. Eu não consigo falar sobre outras coisas que não seja o mundinho dele ali. Então, esse cara começou a ter que ser mais técnico. E a forma mais próxima desse QA começar a ser mais técnico, passar para ser um QA Engineering, foi com os testes automatizados, seja de performance, segurança, back-end, front-end. Começou aí a ter um movimento muito grande no mercado, inclusive tem muitos influenciadores hoje, no mercado de qualidade de teste de software, para cada vez mais educar os profissionais de qualidade para ser mais técnico, aprender a fazer diferentes tipos de automação, aprender frameworks diferentes. Então, essa é uma área que está aqui, que é a última era, que é o cara que tem a técnica, é muito conhecedor da aplicação, tem essa parte de testes automatizados, e recentemente, não tão recentemente, mas surgiu aí o filho mais novo do DevOps, que é o QAOps, que é o cara que vai ficar dedicado em montar uma infra, um continuous testing para tudo isso que a gente gera, né? A gente gera muito, muita coisa. Desculpem. Então, isso é o que está rolando agora, tá? Isso é o que está rolando agora. E qual que é a outra necessidade de negócio? O que que está acontecendo? Por que que ainda a qualidade de teste de software ainda não teve o boom? Por que que tem tanto entrave? Porque muitas vezes é deixado para depois. Ah, a gente precisa cortar custo, corta qualidade. Ah, precisa crescer o time. Não vamos crescer tanto qualidade, vamos crescer mais o time de desenvolvimento, porque quem está produzindo ali, né, está criando mesmo produto de software. O que que estava faltando para que essa roda girasse melhor, entendeu? Aí sim que vem essa nova era que eu venho mencionando, que tem muito a ver com a parte cultural, tem muito a ver com estratégia, porque hoje, desde lá do início, qualidade sempre foi operacional. O que que significa isso? Eu vou pegar operacional, operacionalizar e vou fazer e acabou, entendeu? Agora, como que eu consigo trazer qualidade numa perspectiva estratégica, onde eu preciso fazer com que eu preciso entender a real necessidade de negócio da empresa que eu tô. Onde você tá hoje, para onde você quer ir? Porque daí a decisão é totalmente diferente. Eu não tenho aqui meia dúzia de tipos de teste que eu vou fazer que vai ali encontrar bug ou não. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que eu preciso estar ali junto com C-levels, eu preciso estar junto com decisores de negócio para entender, olha, como está a tua empresa hoje e para onde você quer levar ela. Com base nisso, eu vou criar uma estratégia que seja condizente para fazer você pular de nível, para que você consiga visualizar o ROI que você vai ter nessa jornada de qualidade. Ou seja, eu tenho a técnica, eu conheço as regras de negócio do produto de software. Eu sou uma pessoa que entende tecnicamente, eu consigo conversar com o desenvolvedor, eu consigo conversar com o arquiteto, eu consigo conversar com o DevOps, porque eu sou uma pessoa que tem esse know-how técnico. E agora eu entendo das necessidades de negócio da empresa que eu tô. Entendeu? Ou seja, a nova era tem tudo a ver com isso. Porque aí os decisores de negócio começam a entender o valor de qualidade. Porque é muito bonito você colocar no site institucional, empresa. Client first e aplicação com qualidade, mas será que tem qualidade mesmo? Você entendeu? Qualidade é muito subjetivo. O que é qualidade para você, entendeu? Então essa conexão das pontas de uma forma totalmente estratégica, porque não existe bala de prata, né? Existe aquilo que faz sentido para cada nicho de negócio, para cada empresa, e a nova era gira em torno disso. A gente pode explorar vários pontos aqui disso.
Boa, muito legal. Eu vou fazer uma analogia aqui, aí você me diz, né, se é mais ou menos por esse caminho, se não é, porque assim, vamos pensar em outra área, vamos tirar a qualidade, botar de lado agora, olhar para, por exemplo, segurança. Quando a gente fala de empresas que precisam muito de segurança, e algumas delas, enfim, estão num contexto mais crítico, vamos dizer assim, então, talvez instituições financeiras e tal, só para dar um exemplo aqui, nessas empresas é natural que a gente tenha um time de segurança ali, que a gente olhe segurança de uma forma estratégica também, né? Então a gente tem que incorporar isso no processo de desenvolvimento, a gente tem que testar a segurança em vários níveis, né? Seja no baixo nível no código, nas dependências do código, né? Introdução, a gente roda alguns scans ali para garantir que, né, a gente está dentro do que é esperado, né, no tema segurança. Agora, qualidade, eu suponho que seja algo parecido ali, né? Então a gente tem que estar próximo em todo o processo de desenvolvimento, então desde. Putz, especificações, tá? Eu entendo como que eu vou conseguir testar isso aqui, como que eu vou conseguir conseguir garantir a qualidade disso aqui e tal, até quando chega no ambiente de produção, cara, como é que a gente consegue garantir que em produção isso está rodando com uma qualidade legal? Tem algum teste que talvez a gente possa fazer no ambiente de produção para poder estressar isso um pouco mais? Ou talvez antes de chegar em produção a gente faz um teste diferenciado ali para garantir que a gente não vai ter problema, para minimizar os riscos que a gente tem? Enfim, então eu enxergo que talvez existe um paralelo aí, né? De, por exemplo, segurança, qualidade, elas são bem parecidas nesse sentido.
Sim, qualidade tem tudo a ver com segurança, sim, com certeza. Até porque existem, tem toda a estratégia de segurança, mas também tem testes de segurança, tem pentestes, né? Que é uma coisa que é super essencial. Fala de fintech, fala de empresas. Para mim, fala de empresas que coletam qualquer tipo de dado e não tem essa preocupação, entendeu? Às vezes, eu até brinco, às vezes. Já aconteceu no passado. De eu ser cliente de uma empresa e ter um contato não só como cliente, mas como troca figurinhas a nível de qualidade de teste de software. E é uma empresa que é uma fintech, eu não vou mencionar, mas é uma fintech. E aí, quando a gente entrou nesse assunto de segurança, eu falei, não, a gente tem segurança, a gente trabalha na segurança nessa perspectiva, mas a gente não faz, por exemplo, pentests. Eu falei, como assim não faz pentests? E aí a gente começou a evoluir, eu falei, então faz o seguinte, vamos fazer aqui uma semana a gente vai bater um papo, eu vou colocar o meu pessoal aí por uma semana, só pra gente fazer alguns testes de intrusão, interno, nem externo, interno, pra ver o que consegue, o que a gente consegue pegar. Cara, eu fiquei assim, foi assustador, porque eu era cliente daquela empresa, e uma semana com foco direcionado pra pentests, foi uma coisa assim assustadora, entendeu? Então eu falei, poxa, qualidade tem tudo a ver, né? Como que você consegue garantir... Por isso que eu falo que qualidade é subjetivo, né? É muito subjetivo, mas como que você consegue garantir qualidade se você não tá num ambiente seguro pro seu cliente, né? Se o cliente não consegue se sentir seguro. E eu sou chata com isso, então às vezes, antes de ser cliente de algumas empresas, eu olho pra ela numa perspectiva, será que eu confio? Entendeu? Então mas sim, tá totalmente colado. E quando você fala assim, segurança também tem a jornada dela, né? De criar toda essa base. Tem uma série de estratégias, tem uma série de camadas, é muito robusto a parte de segurança. E quando você fala, para pensar em qualidade como estratégia também, pensa assim, imagina que você é dono de uma empresa, uma startup, e você tem uma base de clientes. Você pega e fala assim, olha, será que a minha empresa, daqui 6 meses eu quero aumentar 20% a minha base de clientes? Só que vai ser abrupto, porque eu vou lançar uma promoção e a gente vai sair do que a gente está hoje e a gente vai, assim, em questão de poucos dias, subir para 20%, vai aumentar em 20% a nossa base de clientes. Será que a gente vai dar conta? Como que a gente vai saber que a gente vai dar conta? Será que a gente precisa fazer teste de performance, cara, estresse? Porém, não é só pegar e começar a fazer, mas mapear quais são os principais fluxos que vai ter esse boom. Como que a gente consegue fazer uma rastreabilidade do comportamento que vai acontecer quando for acontecer mesmo esse boom de 20%. Isso tem a ver com testes. Eu consigo criar estrategicamente testes para uma decisão de negócio. Uhum. Entendeu? Então, não é só fazer parte de toda a jornada. É fazer parte da jornada do produto de software, mas entender para onde a empresa está indo para que eu possa criar essas estratégias que sejam condizentes. Seja ela com segurança, seja performance, seja usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade, que é tão essencial. Então tem várias pontas que eu consigo juntar para dizer, olha, cara, tá sensacional, tem aqui um selo de qualidade, né, vamos assim dizer.
É uma visão assim bem alto nível, e eu acho super curioso, né, quando a gente começa a falar de problemas mais complexos, o quanto que a gente se beneficia de trazer pessoas de talvez de background diferente, né, com conhecimentos diferentes, para poder contribuir para aquele mesmo problema. Então, uma pessoa de engenharia, ela vai olhar o problema de um ângulo, uma pessoa de qualidade vai olhar de outro, uma pessoa de segurança vai olhar de outro, e por aí vai, né? Então, de dados ali, talvez vai olhar de outro. Então, a gente traz essas pessoas ali para conseguir entender melhor o problema que a gente está lidando, para conseguir gerar uma solução que atenda ao negócio. Basicamente, é o que a gente está buscando na maior parte do tempo, né? Gerar uma solução ali que atenda ao negócio, que vai evitar que a gente tenha problema mais para frente.
Sim, só que o que acontece? No caso de produto de software, quando você fala, vou criar um software, é muito mais simples de você entender essa conexão, né? É muito mais simples, porque é uma dinâmica diferente. Agora, quando se trata de testes, parece que é o cara que vai estar lá só no final da ponta, ainda tem esse mindset, entendeu? Quando eu pergunto, e assim, é bizarro, Eu converso com muitos C-levels mesmo. E é uma pergunta simples, eu falo assim, você consegue me dizer métrica de qualidade que vocês têm, que garante que vocês têm qualidade? Tipo, você consegue deitar a tua cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, porque sexta-feira, 6 horas da tarde, vai subir uma nova versão para produção e você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e vai dormir relaxadão? Acho que não. Jamais faria uma entrega na sexta-feira. Porque eu não tenho, porque não tenho essa confiança, entendeu? Então, isso já é um indício de que, putz, por que você não olha para isso? Por que qualidade sempre pode ser deixada para depois? Por que que no teu site institucional diz que a aplicação de vocês tem qualidade, mas você não consegue deitar a tua cabeça no travesseiro? Entendeu? Então é qualidade. Essa qualidade deixa para depois é tão nocivo, é tão nocivo, mas tão nocivo. E cada vez mais as empresas estão começando a entender nisso porque estão começando a perceber o impacto financeiro que isso causa, tá? Então, isso é uma outra pergunta que eu sempre faço. Você tem noção do quanto que. Qual a perda financeira que você está tendo por falta de qualidade? Não faço a menor ideia. Quanto está custando um retrabalho? Quanto custa o um retrabalho, né? As empresas não medem isso, não tem essa métrica. Um exemplo que eu posso dar aqui para você é uma fintech, inclusive no Brasil. Essa foi no Brasil? Foi no Brasil. Time de engenharia, no período de 6 meses, eles investiram lá 6 milhões de reais com o time de engenharia. Tinha desenvolvedores, gerentes de projeto, a galera toda de engenharia. E a gente fez esse estudo, foi um estudo complexo, porque foi 2 meses de estudo lá. E nesse estudo o output foi, olha, desses 5 milhões que vocês investiram, 2 milhões e 300 foi de retrabalho. Retrabalho, quase metade do dinheiro que vocês investiram no time de engenharia foi para retrabalho. Vocês tinham noção disso? Você tem noção que o Go Horse faz com vocês? Você tem noção que o débito técnico faz? Entendeu? Então tem várias formas de você mensurar isso, entendeu? Então, quando você começa a mostrar que qualidade não é só lá na ponta apertando o botão, ou só um teste automatizado rodando, com observabilidade, tudo bonitinho, não é só isso. Qual a qualidade do teu processo? A mensagem que você está passando da tua empresa, ela está conectada com a entrega que você está fazendo em termos de qualidade? Tá? Não tá? Então transcende. Entendeu? Transcende a forma tradicional. Inclusive para os próprios QAs, quando eu venho falando dessa nova era de qualidade de teste de software, até para eles está sendo uma coisa assim, tipo, como? Como que eu vou fazer uma métrica dessa com C-levels? E como que eu vou trazer essa clareza e essa noção para eles? Trazer, colocar em cima da mesa esses números, né? Porque se você tem informação, se você tem dados, você tem tudo. Você pode tomar decisões mais assertivas, né? Até no que você vai investir. Mas são múltiplas pontas aqui que acabam ficando desconectas nessa jornada.
Com certeza. Aí descendo um pouquinho o nível ali, eu queria entender de você se hoje ainda existe espaço para testadores manuais, vamos dizer assim, né? E se existe, quais são os contextos?
Sim, teste manual nunca vai morrer. Tá? Essa é realmente uma pergunta super polêmica isso, porque já pregaram aí, que nem desenvolvedor, que nem agilista, que nem PM, assim, sempre tem os apocalipse das áreas, né? Mas pensando no tester manual, ele não vai morrer. Por quê? Ele não vai morrer se ele for entender que ele precisa ser estratégico. O que que isso significa? Ele não pode ser aquele tester do passado que só aperta botão. Ele precisa agregar valor. Agregar valor como? Com entendimento de negócio. Entendimento de, ok, esses scripts que eu estou fazendo, esses cenários de teste que eu estou criando, que impacto que tem isso? Que impacto que tem no meu trabalho? Entendeu? Então, ou seja, ele vai deixar, naturalmente, ele acaba deixando de ter ali aquela principal função de testador. Entendeu? E passa a ser um testador estratégico. Então, isso faz sentido. Porém, tem que estar conectado com a automação. Automação, hoje em dia, eu brinco que é que nem falar inglês. Entendeu? Não é um diferencial mais. Entendeu? É o padrão. Tem que ser. Precisa ser. Entendeu? Não tem como não ter uma automação. Mas o tester manual vai na outra ponta fazer toda essa conexão, porque eu tenho o tester manual e tenho o tester automatizado e tenho o QAOps aqui, hoje também flutuando aqui nesse ambiente, né? Geralmente quem faz testes automatizados não gosta de fazer teste manual. Só que o teste manual, ele tem algumas sutilezas, que nem, por exemplo, experiência do usuário. Tem ferramentas automatizadas que você consegue automatizar a experiência do usuário. Fazer testar UX UI, por exemplo. as ferramentas. Só que o fator humano ali ainda, a delicadeza humana, que eu costumo dizer, o detalhe, o entendimento de. Posso te dar um exemplo? A gente aqui, para alguns clientes, a gente vai até o campo. A gente tem empresas que a gente precisa ir no campo, ir na loja e ver. A gente vai realmente ver qual que vai ser a experiência do usuário final para a gente poder criar uma estratégia. Entendeu? Como você vai fazer isso com uma ferramenta? É possível. Algumas coisas dá para utilizar, entendeu? Agora automatizar tudo não existe. Então, essa coisa mais cirúrgica, essa coisa mais. Que precisa de uma delicadeza diferente para você olhar, isso não acaba. Isso precisa existir. E o fator humano ali, eu não vejo, não consigo fazer uma previsão de tempo de quando vai acabar o teste manual.
E até pensando nos times de engenharia, né, com quem eu trabalhei, né, ali ao longo da minha carreira, eu não consigo imaginar em nenhuma situação onde a gente fosse, sei lá, fosse entregar uma funcionalidade, a gente foi lá escrever o teste automatizado ali, os testes unitários, integrados, papapá. E a gente, enfim, tinha coragem de subir para a produção sem fazer nenhum teste manual. Eu acho isso muito arriscado, porque possivelmente a gente vai deixar passar coisa nesses testes automatizados, a gente precisa, pelo menos, rodar talvez alguns fluxos principais ali para ter uma noção. Ah, beleza, parece que está tudo corretinho aqui, eu acho que a gente tem uma segurança maior, né? Então, acho que mesmo quando a gente faz teste automatizado, é interessante alguns testes, no mínimo alguns testes, a gente está rodando manualmente.
Sim, inclusive que nem, por exemplo, quando você teste automatizado, tem vários momentos que você pode fazer ele, né? Você pode fazer logo imediatamente, quando você lançou uma nova funcionalidade, ou ele pode ser numa entrega seguinte, ou pode ser uma coisa mais regressiva depois, enfim, tem várias formas de você fazer isso, né? Mas que nem, por exemplo, você acabou de fazer um fix de um problema, entendeu? Como que você não vai testar aquilo manualmente? Você precisa. O feedback mais rápido que tem em coisas pontuais vai ser ainda o teste manual. Entendeu? O feedback rápido. Você pode executar sua bateria de 2.000 testes automatizados, que vai demorar sabe lá quanto tempo, se não for executado em paralelo. Mas isso é uma coisa, é objetivo, é ali, é pontual, entendeu? Depois deixa a regressão pesada, parruda para automação. Mas o feedback rápido e certeiro, para dar essa agilidade, precisa ser ali, precisa ser manual ainda assim, com certeza.
Sim. E eu vou até te contar que, pegando o gancho que você deixou, um pouquinho mais cedo, né, que ao longo da minha carreira eu já trabalhei com pessoas de QA mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Então lá no começo da carreira, pessoas que estavam ali para fazer os testes das funcionalidades e era isso, esse era o papel da pessoa. Testes manuais mesmo. Já hoje em dia, o que eu reparo é que testadores tendem a fazer um trabalho muito mais amplo, né? Então tem a parte de teste, claramente, mas tem muito essa parte também mais estratégica, de pensar no negócio, de como que a gente, essa galera ajuda a galera, o time como um todo, né? Caminhar para frente com as entregas, alinhamento com outras equipes, enfim, por aí vai. Então acho que o trabalho tá muito mais completo hoje em dia, né? Então acho que é um tipo de ajuda bem diferenciado assim. E eu queria até aproveitar esse ponto assim, para entender na sua visão como que a gente consegue separar ali as responsabilidades de engenheiros, de testers e tal. Porque assim, quer não, a gente vai ter algum overlap ali, então talvez alguma atividade que possa ser feita tanto por um engenheiro quanto por uma pessoa testa. Então como é que a gente separa isso aí? Como é que uma equipe moderna nesse sentido pode funcionar bem?
Sim, eu sou a pessoa que super defende que todo mundo tem que pôr a mão para testar e validar aquilo, entendeu? Tem gente que não, tem gente que assim, ó, é cada um no seu quadrado, tem aquela briga infinita entre QAs e devs, inclusive, a internet é cheia de gifs e memes em relação a isso, né? Entendeu? Então, ainda tem empresas, tem uma galera que tem essa separação, que é ridículo, porque se você tá no mesmo barco, não tem como você ter pessoas remando pro lado oposto ou qualquer coisa assim. Isso é uma coisa que é loucura. Mas o que acontece? Faz parte também do perfil desse novo QA, desse novo profissional que está cada vez mais em diferentes áreas, em diferentes perspectivas, ser o típico evangelista. Ou seja, eu vou ensinar, eu vou educar, eu vou colocar o time de engenharia para entender como que eu consigo garantir qualidade, como que eu consigo. Quais são as. Eu consigo fazer alguma técnica aqui? Eu consigo fazer alguma coisa que eu possa me antecipar? Como que eu consigo ser um quality driven aqui, né? Eu consigo ser uma pessoa que é direcionada à qualidade no que eu tô fazendo. Não quer dizer que você seja um desenvolvedor que não entrega qualidade. Você entrega qualidade mediante as boas práticas de desenvolvimento que você conhece, perante o seu conhecimento. Isso é espetacular e é isso que você tem que fazer, entendeu? Mas como que você consegue utilizar do mindset de qualidade, focado em comportamento, mindset de qualidade focado em como que você consegue usar algumas estratégias ali para que consiga evitar alguns problemas no futuro, entendeu? Então, faz parte também desse profissional fazer essa educação, entendeu? É, o cara que como que entende que se ele tiver um time todo de engenharia ali, do lado dele, que não tem seu erro, meu erro, erro que eu encontrei, erro que você encontrou, mas tem aqui técnicas, formas, se todo mundo acertar, todo mundo acertou, se todo mundo errar, todo mundo errou, é diferente, entendeu? Então, ou seja, inclusive uma das coisas que a gente faz que é muito legal, a gente faz o quality day, assim, geralmente em cliente, que é assim, a gente para a cada 15 dias, a cada 20 dias, depende, onde todo mundo vai fazer testes orientados. Então, o que que acontece? Pega todo mundo de desenvolvimento e a gente começa a fazer alguns tipos de pair testing direcionados. Então, olha, quando você coloca uma coisa para QA, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? O que que eu olho primeiro? Qual que é a técnica que eu uso? Porque depois você consegue se antecipar. Na próxima vez que você for fazer algo parecido, ou quando você for fazer de novo algo que tem a ver nesse fluxo, olha só como que eu olho. Olha só como eu testo. Olha como eu penso. Olha que técnicas que a gente consegue usar que são super quickly que você vai fazer, você próprio consegue fazer. Ou seja, vai educando o cara. Cara, putz, é sério isso? Aconteceu até uma coisa engraçada. Aconteceu de desenvolvedores virarem no futuro QAs, futuros QAs, de fazerem mentorias e tudo mais, porque falaram assim, caraca, eu preciso fazer uma como se fosse um ano sabático em que eu onde eu vou ficar trabalhando com qualidade, porque eu preciso entender o que esses caras estão falando. Não foi um ano, né? Mas já aconteceu de ficar tipo 3 meses, 4 meses, uma pessoa dedicada, pessoa, um grupo de pessoas dedicadas. E, cara, foi bizarro, assim, sabe? Tipo, mudou totalmente a forma com que esses caras desenvolviam. E começou a ver essa ótica diferenciada. Então, eu defendo que todo mundo precisa testar, todo mundo precisa pôr a mão. Isso não significa que o papel do QA é substituível, porque cada um tem o seu ramo, cada um tem a sua especialidade, a sua técnica, e as coisas se complementam, né?
Isso pode até depender, imagino eu, da, vamos dizer assim, da maturidade do time em relação à qualidade. Então, pode ser que o time esteja num estágio muito inicial, essa pessoa QA vai, pô, ficar muito próximo ajudando o pessoal a se desenvolver. Pode ser que não, pode ser que o time já seja mais maduro nesse sentido, essa pessoa QA ela vai atuar talvez de uma forma um pouco mais estratégica. Né? Então, imagino, depende do cenário também.
Sim, com certeza, com certeza. Inclusive depende da experiência que as pessoas já tiveram com o QAs no passado. Entendeu? Histórias assim, de brigar, de jogar café na cara. Tipo assim, como assim?
Nossa.
Entendeu? De coisas assim, entendeu? Então, como assim? Como que você vai querer evangelizar uma pessoa, explicar a importância daquilo, sendo que a pessoa já tá com uma crença super limitante enraizada, crença limitante super enraizada, de que aquilo não tem valor, de que aquilo vai te trazer gargalo, que aquilo não, que aquilo vai mais te atrapalhar. Porque o que que desenvolvedor quer? Eu tenho um backlog, eu preciso passar aquele backlog, eu preciso mandar para frente, entendeu? Principalmente em startup é mais frenético ainda. Então, quando um time de engenharia tem essas crenças limitantes em relação à qualidade, acaba sendo mais complexo ainda. Entendeu? Agora, quando o time é mais júnior, você consegue ali, de fato, é um quadro branco, né? Então você consegue modelar, você consegue fazer uma coisa assim. Quando o time já é mais sênior e já sofreu, tipo, cara, já sofri com qualidade, já, eu sei os impactos que tem a gente não fazer isso antes. Também é uma forma diferente. É muito mais estratégico porque você consegue aglomerar experiências ali para criar uma coisa bacana. Mas e aí tem a galera que teve experiência ruim, e a galera que teve experiência ruim é a galera mais difícil de ter acesso.
Imagino, imagino. É, daí eu queria trazer um ponto aqui que eu imagino que você já tenha passado por isso inúmeras vezes, que é, imagina que tem, sei lá, um time tá ali pra, trabalhando em, né, alguma entrega, daí o time fala, ah, não, agora não dá tempo de trabalhar com testes aqui, ou pensar muito em qualidade, porque a gente tem que ter um prazo muito curto para entregar, né? É, nesse cenário, como é que você costuma lidar com o time? O que você fala? Talvez, enfim, que momentos ali realmente pode fazer sentido, né? Você deixar a qualidade de lado temporariamente para você focar na entrega, se é que existe esse contexto aí?
Eu costumo brincar, o único momento que não faz sentido ter qualidade é quando você começou a sua startup, lá é um MVP em WordPress. Ou quando seu MVP é um Excel. Eu costumo brincar com isso, mas sim, acontece esse cenário, assim. Cada cenário Não existe uma bola de prata, né? Existem situações e situações, né? Mas sim, a gente já teve que pular fases de teste, a gente já teve que deixar teste para depois várias vezes. Isso acontece. Isso acontece. E quando que acontece isso? Principalmente quando tem uma coisa que é release blocker, né? Uma coisa que vai bloquear o usuário, toda a jornada dele. Então, é uma coisa que precisa ser corrigida muito rapidamente, liberada muito rapidamente. E nesse fluxo, às vezes, é uma coisa que foi, imagina, foi corrigida de madrugada. E aí já de manhã foi lançado. E agora? Entendeu? E agora? Como que a gente olha para essas coisas? Principalmente quando é bug crítico, quando é uma coisa assim que pulou tudo. Pulou todos os passos, foi uma coisa totalmente atípica. A gente costuma olhar quando que aconteceu aquilo, por que que aconteceu aquilo e aonde foi os principais pontos de falha. E como que a gente consegue evitar que uma coisa parecida com aquela aconteça de novo ou aquilo próprio aconteça de novo. Então, logo após essa saída para produção, esse fix que pulou todas as fases, ele é analisado para criar algum plano, seja para criar um teste automatizado, seja por que for, precisa ser olhado. E é natural acontecer, é super natural acontecer isso, inclusive, entendeu? A questão não é ir uma coisa para produção. A questão é, quanto mais você intensifica a qualidade da empresa, menor é a criticidade das coisas que vão para produção, entendeu? Então, antigamente você tinha 20 bugs críticos em produção. Você intensificou a qualidade, vai pular a etapa? Claro que vai pular a etapa. A gente pode pôr para produção e depois a gente vai olhar aquilo. Isso vai acontecer, é normal. Porém, isso tem que ser exceção, isso não pode ser uma regra, né? Isso não pode sempre estar acontecendo. Toda semana vai um caminhão de coisa nova para produção que ninguém olhou. Poxa. A probabilidade de você sair de bugs que são low ou lowest e começar a ir para high highest, ou blocker, ou sei lá o quê, é muito maior. Então, eu sempre gosto de fazer clareza nisso, olha. Se isso se tornar comum, sempre estiver acontecendo, a gente não vai conseguir garantir essas métricas ou essa qualidade. Seja quantitativa ou qualitativa, a gente não vai conseguir manter isso. Porém, para exceções, a gente consegue fazer depois. A gente vai criar uma automação depois, a gente vai testar depois. Enfim, a gente pode inclusive fazer teste em produção. Mas são cenários e cenários, só não pode ser algo enraizado. Olha, sempre vai acontecer isso. Aí fica difícil.
Eu costumo dizer que nesse cenário, essa não é uma decisão de tecnologia, né? Na minha visão, essa é uma decisão de negócio. O quanto de risco você está disposto a correr aqui? Você tem noção
Com certeza.
do que você está puxando para si, do que pode acontecer? Se a pessoa souber e tiver disposto a correr aquilo, beleza, vamos lá, vamos embora. Agora, o problema acontece quando a pessoa não faz a menor ideia. Ela acha que é de graça entregar alguma coisa sem qualidade, sem testes e não vai dar em nada. Porque, ao longo, enfim, do tempo, aqui, ao longo dos últimos anos não aconteceu nada, então agora vai continuar não acontecendo nada. Só que em algum momento pode acontecer alguma coisa que é bem, bem grave.
Sim, quando você pega olhar, assim, eu gosto muito de olhar retrospectiva, né? Quando eu tô querendo dizer, provar isso que você tá falando, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte. Inclusive, essa análise de impacto financeiro que eu falei para você, geralmente nós olhamos no período de 6 meses, quantos bugs foram abertos em 6 meses, qual é o lead time, cycle time, para correção desses problemas, e qual a criticidade deles. Entendeu? Então, em 6 meses que a gente tava, Deus dará. Onde vai tudo para produção, não tem processo, não tem nada disso. Sei lá, 70% era bug crítico e os outros 30% eram bugs assim, medianos e baixos. E pós-abordagem, pós nós temos mudado o processo. E não é engargalar processo, entendeu? É como que a gente consegue fazer coisas objetivas, fazer mudanças rápidas no processo que vai gerar impacto já, agora, já daqui, na próxima entrega, entendeu? Então, depois fazer esse outro estudo de novo. Olha, após essa abordagem, tá vendo? A gente continua tendo bastante bugs. Claro, não tem uma aplicação. Eu até publiquei esses dias. Aplicação sem bug só significa uma coisa, que não tem ninguém usando, entendeu? Então sempre vai ter bugs encontrados. A questão é que a gente quer diminuir a criticidade disso. Diminuindo a criticidade disso, diminui o impacto, o seu cliente vai estar muito mais feliz. E o time de engenharia também, né? Porque time de engenharia também. Poxa, que graça que tem você trabalhar numa coisa que não tem qualidade. Você fica ali sendo bombeiro. Né? Falei, não vai ser mais dev mais. Agora o seu novo título é bombeiro, porque você não faz outra coisa que não seja apagar incêndio. Entendeu? Então, qualidade é uma coisa que transcende, entendeu? Transcende só uma aplicação com qualidade. É qualidade no time de engenharia, qualidade no processo, qualidade na comunicação, qualidade de fazer coisas que façam sentido. E agir pontualmente quando for necessário. Qualidade transcende muito só teste de software, entendeu?
Sim. Você falou que um negócio que para mim assim é bem legal, porque pelo seguinte, às vezes a pessoa pensa assim, ah, se eu estou adicionando teste aqui, se eu estou focando em qualidade, então a gente não vai ter mais problemas. Só que a qualidade não é uma disciplina determinística, vamos dizer assim. Eu diria até que ela é probabilística. Então a questão é, quanto mais eu invisto em qualidade, seja em teste, em outras técnicas, maiores as chances de eu ter menos bugs no futuro. Então, a questão de entender que o aumento de uma provavelmente vai levar à diminuição de outra, né? No caso aqui de bugs e de problemas mais críticos, até da criticidade desses problemas, né, em produção. Então, é uma mentalidade um pouco diferente, né? Para a gente ficar até tranquilo de, ah, surgiu um bug aqui, beleza, acontece, acontece. Já é esperado que em algum momento realmente vai acontecer. Até eventualmente algum bug crítico pode acontecer em algum momento. Só que a tendência é que o volume disso diminua. Daí eu queria até aproveitar esse ponto para abordar um tema aqui que eu imagino que muitas equipes sofram com isso, que é com grande volume de dívida técnica, ou de débito técnico. Daí eu queria entender de você o que que essa equipe pode fazer ali? Putz, imagina que eu estou imerso aqui, muitos problemas, muitos bugs acontecendo e tal. Por onde que eu começo a resolver isso? Porque, quer queira, quer não, a gente quer continuar entregando o valor de negócio ali, mas a gente está com dificuldade porque tem muito bug, mas também a gente não tem lá muito tempo para mexer em teste. Então fica meio que uma situação meio chata ali, sabe? Putz. Por onde a gente começa? Qual o primeiro passo que essa equipe pode dar?
Cara, eu sempre digo que o primeiro passo sempre é cultura. É você entender. Você entender a diferença que isso vai fazer na tua vida, assim, entendeu? Porque, assim, fica muito difícil você querer fazer algo sendo que você não entende o valor daquilo. Então, você sabe que você tá perdido numa chuva de bugs, chuva de problema. Times, às vezes, extremamente desmotivados por conta disso. Como que você consegue sair dessa inércia, né? Primeira coisa, se informe. Vai entender sobre cultura de qualidade. Vai entender a essência de qualidade. É essencial isso. É importante. Antes de você começar a usar técnicas, antes de você começar a se planejar para qualquer outra coisa, é importante você entender por quê. Por que é necessário. Você entendeu por que é necessário? Cara, tem coisas super objetivas, assim. Eu vou falar uma coisa super óbvia, né? Quando você para pensar em teste, geralmente deve falar assim: não, mas eu testo, faço teste unitário, né? Tipo. Tô de boa, faço teste unitário. Cara, teste unitário é essencial. Isso daí é quase que, sei lá, eu acho que é quase uma obrigação. Mas não é todo mundo que faz. É a primeira coisa a dar skip também, né? É deixar para depois. Mas você pontualmente ter clareza dos principais pontos de fragilidade do que você está fazendo. Ou seja, você entendeu cultura? Mesmo que você não tenha teste unitário, tá? A gente pode pular esse passo aí. Você entender os pontos de fragilidade do que você já desenvolveu no passado. Ou seja, para de codar um pouco e olha para o teu histórico. Do teu histórico como desenvolvedor. Vamos falar unitariamente aqui, do teu histórico como desenvolvedor. De tudo que você desenvolveu até agora, o que que mais, em que momento, ou melhor, o que que você mais vem falhando como desenvolvedor? Onde que você consegue, onde que você deixa pular coisas? É integração? São coisas unitárias? É falta de entendimento de uma user story? Porque às vezes é a história do balanço, né? Um explica uma coisa, outro entende outra coisa, outro implementa outra coisa, outro testa outra coisa. Então, qual que está sendo o ponto de problema real? Porque às vezes você é um puta de um desenvolvedor, você é super experiente, é sensacional. Mas a falta de qualidade às vezes transcende o que você está fazendo, porque tem outros problemas para serem resolvidos. Então, para de desenvolver, vamos olhar para o processo, que tem alguma coisa aqui que está dando errado? Às vezes que olha para os bugs que foram abertos de coisas que você fez. Esses bugs geralmente são relacionados a quê? São críticos. Se são críticos, como que a gente consegue que no futuro a gente não erre nesses pontos que geralmente estão sendo repetido, né? É sempre o mesmo ponto, é sempre a mesma criticidade, é sempre o mesmo fluxo. Entenda padrões, entendeu? Então, principalmente quando você está nessa chuva de bugs, você conseguir entender os seus padrões como desenvolvedor, tá? Eu digo isso unitariamente. É a principal dica que eu dou para dev. Entenda os seus pontos e olhe para o processo como um todo. Fica na visão de águia, né? E aí você consegue ter mais clareza Então, onde está o problema? O problema não é tecnicamente que eu não sei fazer o que eu fui contratado para fazer. O problema é que quando chega o meu user story para mim, ela não é clara. O problema é que o PO muda a regra de negócio a cada 5 minutos durante uma sprint. O problema é que o cliente nunca sabe o que ele quer. O problema é, ou seja, onde está o problema? Aí, com base nisso, você consegue, se você for uma pessoa mais sênior, se você for uma pessoa que é líder de projeto ou qualquer coisa assim, falando de liderança aqui, você consegue acionar outras áreas ou você consegue acionar pontos-chaves para que possa ajudar na sua trajetória de codar, porque codar é vai ser no final, entendeu? É no final. Tem tudo um caminhão de coisas que precisa ser definida antes, que geralmente tem problemas ali. E você conseguindo ter essa visão de águia, você consegue falar, putz, ok, entendi o problema. Agora, eu começaria por aí. Geralmente eu começo por aí. E depois minhas técnicas, né? Você fazer alguns testes, fazer alguns testes regressivos manualmente, entendeu? Você, como desenvolvedor, consegue fazer isso não para suas coisas. Eu nunca recomendo dev testar a própria coisa que ele desenvolveu. Então, conversa com o cara ali do lado. Vamos pegar um cara de front para testar as coisas de back, alguém de back para testar as coisas de front, para ele dar um feedback legal para você. Entendeu? Para transcender o code review, vamos fazer uma estratégia aqui para a galera testar coisas que outros desenvolveram. Entendeu? Então tem várias coisinhas, são coisas pequenas que dá para ser feito agora já, entendeu? Que não depende de um QA, depende de você ter noção. E é uma noção óbvia, porque óbvio é óbvio por uma razão, né? Entendeu? Então é uma coisa que dá para fazer agora já e dá um puta do insight, já muda total perspectiva e essa é minhas principais dicas são essas, assim, pra sair da inércia.
E eu acho muito legal assim você trouxe, porque parece que tem toda a sequência assim realmente de pontos ali que, na minha visão, são importantes quando a gente vai pensar em resolver qualquer tipo de problema. Então você começa falando, por exemplo, anotei aqui, né? Então, primeiro é saber o porquê testar, tá? E por que que eu acho esse ponto interessante, começar logo por aí? Porque se a gente não tem um bom porquê, existe uma chance razoável, eu diria até relativamente grande, de no meio do caminho a gente desistir. Porque, cara, mil coisas vão aparecer, a gente sempre vai ter uma desculpa, então se a gente não tiver um porquê que realmente empurre a gente para frente, a gente corre um grande risco aí de parar no meio. Então, começar com um porquê eu acho bem legal. Aí depois você comentou ali, né, sobre alguns pontos que para mim estão bem linkados, né? Então, clareza dos principais pontos de fragilidade, entender a origem dos bugs, eu anotei um outro ponto aqui, que é fazer um diagnóstico correto. Para mim, isso tudo tem a ver com entender bem o problema para a gente conseguir priorizar bem. Porque uma vez que a gente prioriza bem, entra muito aquele ponto do famoso Pareto, né? Então, regra de Pareto, 80-20. Então, se eu sei quais são os principais ofensores, e eu atacar aqueles 20% que são mais ofensores, eu vou resolver 80% dos problemas. Então, priorização acho que é um ponto importante aqui, né? Fazer o diagnóstico correto para priorizar corretamente. Aí você finaliza ali falando sobre técnicas, né? Que é de fato a execução de tudo aquilo que a gente encontrou até então, né? Então, putz, o maior problema aqui talvez seja. A gente não está entendendo o lado do negócio direito. Então já chega meio que quebrado para o engenheiro, ele vai fazer meio quebrado. Na hora que vamos, que a gente tem uma pessoa tester na equipe também, essa pessoa de QA, ela vai testar, ela não sabe também exatamente como testar, testa talvez alguns cenários errados, não está muito bem definido, chega em produção, tem um bug, alguma coisa assim. Então, me parece uma sequência interessante, né? Que eu vou até resumir aqui de novo. Primeiro, ter um bom porquê para começar. Segundo, você fazer um bom diagnóstico e priorizar. E terceiro, você usar técnicas ali para conseguir de fato resolver, né, os problemas. Mais ou menos por aí eu viajei aqui.
Não, com certeza, com certeza. É super metódico, entendeu? E começar pelo porquê, sim. É você gerar uma conexão com aquilo, né? Porque se você começa a ficar com aquele mal-estar, caramba, eu preciso começar a ver isso, mas você não consegue, porque às vezes o teu ambiente de trabalho não te permite isso, é aquela bola de neve, entendeu? Então começar pelo porquê, com certeza. Você fez ali traçou essa. Simplificou tudo que eu falei de uma forma excepcional, mas é isso mesmo.
Boa, boa. Foi você que trouxe. Mérito teu. E beleza, daí um outro ponto que eu queria entender de você também, porque assim, eu imagino que você trabalhando ali como atendendo a cliente, né? Você acaba identificando padrões assim, né, nos clientes. Putz, esses problemas aqui normalmente eles são os que mais aparecem. Eu queria entender de você quais são esses problemas assim que são os mais comuns nos clientes que você já atendeu até hoje.
Problemas mais comuns. É engraçado que eu já escutei tantas vezes isso que é Amanda. Qualidade virou um elefante branco. na sala da minha empresa, entendeu? Ou seja, o problema principal para mim que eu percebo é não entendimento do valor de qualidade. Ou seja, por que eu preciso disso? Eu sei que tá tudo horrível, eu sei que tá tudo um caos. Eu sei que eu preciso, mas eu não sei como. Por onde que eu começo? Entendeu? E os principais, porque tem duas perspectivas aqui, né? Tem as startups, que é uma coisa, e tem as companies, corporate, né? Que são as empresas grandes já, né? São problemas totalmente diferentes, entendeu? Ou seja, a qualidade para uma empresa que é já robusta, já tem mais de 500 funcionários, um time de engenharia, múltiplas squads, são tipos de problemas específicos, e startup é outro tipo de problema. Então, pensando no ambiente de startup, o que que acontece? Parece óbvio, mas o que que você quer numa startup? Você tá tendo investimento, você precisa, já acabou de receber uma rodada de investimento, você precisa ter uma outra, pensar na outra, você precisa entregar valor, provar que o teu produto é top no mercado e que vai impactar, ou seja, você quer fazer um caminhão de coisas. Um caminhão de coisas. E aí, às vezes eu pergunto, e até é engraçado, às vezes eu pergunto para próprio dono da empresa, principalmente quando ele é técnico, eu falo, você tem um mind map das funcionalidades da sua aplicação? Tem tanta coisa, você tá falando tanta coisa que sua aplicação faz, mas você tem um mind map que é tipo assim, uma coisa super simples. Ó, minha aplicação é essa, eu tenho essa funcionalidade, essa funcionalidade, essa funcionalidade, essa funcionalidade, é só isso. Cara, nossa, não tenho. Tá tudo aqui na minha cabeça. Ou seja, se vai entrar uma nova pessoa, se vai entrar. Ele vai ter que explicar a aplicação dele, ele não tem nem o básico. Entendeu? Não tem nem o básico que é um mind map. Não tô nem falando de documentação, tá? Ou seja, como que você quer escalar a sua startup? Como que você quer escalar a sua aplicação, sendo que você não tem clareza nem do que já tem ali, muitas vezes. Então, problemas. Não tem entendimento do que é qualidade, quer escalar a startup muitas vezes, porém não consegue. Não sabe se resolve bugs, se cria novas funcionalidades. E agora? O principal problema de startup é esse. Tá. E geralmente não é no comecinho da startup que é identificado isso. Geralmente é quando ela quer dar um salto. Entendeu? Quando ela tá legal, tem muito problema, mas tá ali aquela coisa, né? Tá funcionando. Tá ruim, mas tá bom. Aí depois ela quer dar um salto. Seja aumentar tipo de usuário, seja funcional, seja o que for. Não consegue. Ou tem muita dificuldade. Ou já começou a ficar com NPS ruim ali, feedback ruim de cliente. Esse é o principal problema de startup quando eu converso com eles, tá? E corporate, aí é outro universo. Tem múltiplas squads e não tem padronização dos meus processos. Vai começar um novo projeto, ou vai começar uma nova feature, ou vai começar uma nova squad. É até engraçado que já aconteceu às vezes assim, ter 10 squads. Cada squad, isso acontece sempre. Cada squad usa a sua ferramenta. Às vezes tem QAs, tem profissionais contratados, mas cada um utiliza uma ferramenta diferente. Não tem padronização, não tem métrica, não tem assim um by the book, assim, olha, vai começar a automação? Tá aqui. Vai começar isso? Tá aqui. Vai começar isso? Tá aqui. As boas práticas de qualidade, que vai ser o pilar ali, né, da qualidade dessa empresa, não existe. Entendeu? Então, ou seja, como que a gente consegue criar padrões, boas práticas, uma arquitetura que seja bacana, uma infraestrutura que seja bacana, para que a gente consiga consolidar a unidade de qualidade de teste de software dentro dessa empresa que é corporate. Então, tá vendo que são problemas totalmente diferentes? Uma é, não consigo crescer mais, às vezes consegue crescer, mas não sabe como resolver os problemas de qualidade que tem, e como que qualidade não vai se tornar um problema para mim também? Porque qualidade pode ser um gargalo. Antes eu entregava 20 mil coisas em uma semana, agora eu vou passar a entregar duas, e aí? Então tem aqui uma discrepância de entendimento entre valor e entrega, tá? Então tem esse problema, e no corporate tem essa questão de não tem padrão nenhum, cada um faz o que quer. E software house, então, quando a empresa é software house, né, vai desenvolver softwares para fora, nossa, aí esses padrões sim, não é um elefante, são milhares de elefantes nessa.
A gente gravou um episódio recentemente aqui sobre a parte de engenharia de plataforma, né? E pelo que você está comentando, me parece muito que essa parte de qualidade ela também deveria estar inclusa em algo, né, voltado à plataforma, né? Que seria
talvez um arcabouço de ferramentas e de coisas que são úteis para tornar os times ali mais produtivos. Então, envolve, por exemplo, trazer ferramentas ali para, putz, você está fazendo setup agora do time? Pô, começa desse jeito aqui, com, sei lá, configurando o projeto assim, os testes rodam desse jeito, então o CI já está mais ou menos configurado, está tudo mais ou menos pronto, né? Então o time já começa sendo muito mais produtivo do que um time que tem que parar, pensar em tudo, e possivelmente vai fazer muito diferente do que a empresa já costuma fazer, e fazendo diferente, putz, vai ser mais um projeto que no futuro a gente provavelmente vai ter que mudar muito, porque em algum momento a gente vai ter que criar algum padrão para a empresa, não tem muito jeito, não tem muito como fugir disso. Então, acho que pensar na qualidade, colocar a qualidade como um ponto ali que está incluso, né, na plataforma, né, para dar suporte para as equipes, isso em empresas grandes, tá? Acho que é um ponto bem interessante para a gente pensar, especialmente para quem estiver ouvindo a gente aqui e por um acaso uma empresa já tem uma equipe de plataforma ali que talvez não esteja incluindo questões de qualidade, então fica a dica aí.
Sim, com certeza, até porque eu vou dizer uma coisa. As empresas naturalmente são descoladas, assim, não cola qualidade com decisão de olha, vamos fazer um design system, vamos ter aqui boas práticas de desenvolvimento. Por que a gente já não soma boas práticas de qualidade de teste de software? Porque as coisas elas caminham junto, entendeu? Como que eu, como estrategista de qualidade de teste de software, vou conseguir montar uma estratégia condizente se eu não sei nem que arquitetura que você decidiu? Então, as decisões técnicas, elas não podem caminhar. A qualidade tem que caminhar com essas decisões técnicas. Porque daí a gente consegue fazer aqui uma base bem sólida. Todo projeto novo que for começar, meu amigo, tá aqui. É só utilizar as boas práticas, os padrões, o quality gate, a automação, aquilo que de fato vai conectar com a engenharia, com o produto de software. As coisas vão estar conexas, entendeu? Elas vão estar conectadas. Não vai ficar. Aí junta aquilo, porque eu falo assim, por que que eu preciso ter qual, por que que eu preciso ter QA aqui dentro? Você tá entendendo? Por que que eu preciso? Não preciso, porque nesses momentos decisórios, nesses momentos de definição, desse standard, não envolve essa pessoa de qualidade, entendeu? Então é super essencial mesmo. Traz agilidade, você vai começar um projeto, ó, tá aqui. Só pegar e começar.
Boa.
Traz a eficiência.
E um ponto mais técnico aqui, hoje, quais são as principais ferramentas que você costuma usar assim nas empresas onde você passa para ajudar o pessoal a ter uma qualidade melhor no, nos projetos?
Cara, eu consigo. São muitas, muitas ferramentas, né? A gente utiliza algumas que é padrão, obviamente, mas cada caso é um caso. Mas principalmente em termos de gestão de testes, né? De você conseguir fazer ferramentas que sejam de planejamento, para escrita de cenários, relatórios e tudo mais. A gente costuma usar muito o TestRail, que ele é uma ferramenta que é super simples, porque assim, para mim não existe isso daquela documentação parruda que ninguém vê. Entendeu? Então eu preciso de uma documentação que ela seja útil e que se eu precisar atualizar, eu consiga fazer isso de uma forma super ágil, porque eu não quero perder tempo com isso. Então a gente gosta muito de usar o TestRail em termos de test management. Tem alguns clientes que usam o Jira e tudo mais, e aí tem o X-Ray Test Management Tool, que é um plugin, inclusive foi desenvolvido aqui em Portugal, que é um plugin do Jira para você poder fazer toda essa gestão dos testes. Quem usa o Jira é bacana porque consegue ter toda a traceability ali, a rastreabilidade, da user story, as execuções que foram feitas, os testes que foram criados para aquela user story. Então é legal para ter essa rastreabilidade, para a gente conseguir identificar pontos em termos de user story que não estão cobertas por testes. Em termos de testes automatizados, aqui a gente usa bastante, bastante mesmo, o Cypress e o Playwright. Playwright é uma ferramenta mais recente, que veio para o mercado para bater mesmo no Cypress, que é sensacional essa ferramenta. Tem uma forma de lidar com paralelismo muito bacana. Você pega ali e consegue subir 1.000 testes ao mesmo tempo, se você quiser. Então tem uma potência muito grande para você fazer testes em diferentes tipos de, não só de browser, mas também de mobile, né? Quando você tem aplicações principalmente para PWA, né? Você consegue simular em vários devices diferentes, você não precisa contratar uma cloud para você rodar esses testes em diferentes tipos de device. Pensa no Android, tem 1 milhão de Androids, não. Então é muito bacana porque localmente você consegue fazer múltiplas combinações em nível de plataforma, é muito bom. Quando a gente precisa executar esses testes na cloud, né, nesses devices, a gente costuma usar o Browser Stack ou o Sauce Labs, são duas ferramentas que a gente utiliza, dependendo do que a gente precisa, a gente usa uma ou outra. Em termos de cloud, a gente usa AWS, Lambda Tests também nós utilizamos. Que mais? Aí tem os CICDs da vida, né? Os CICDs da vida a gente utiliza praticamente todos, que depende do repositório de cada cliente, né? Tem uns que utilizam o GitLab CI, ou o GitHub Actions, a gente trabalha com todos que tem no mercado aí, sem exceção. Que mais de ferramentas? Eu acho que para já as principais são essas.
Muito legal, bastante ferramenta aí. E para fechar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem aqui, né, para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente. Enfim, esteja se preocupando com qualidade aí, o que você pode passar de mensagem para essa pessoa?
Claro que sim, pessoal. Eu acho que a gente está num momento crucial, no mercado para que todo mundo consiga fazer essa transição e esse entendimento cada vez mais intensificado sobre a importância de qualidade. Não só falar, mas de fato agir, fazer. Eu não digo contratar QAs ou contratar uma empresa como a QualityMap. Eu não estou dizendo só em relação a isso. Eu estou dizendo em relação a como que você, com passinhos de formiga, com pequenas doses, pequenas gotas aí de cultura, você já consegue fazer grandes mudanças, entendeu? Como que você consegue, às vezes, em um mês, mudar o que o seu time de engenharia tá produzindo, entendeu? Como que você consegue ter pequenas doses de qualidade para que seja um percurso bacana daqui para frente? Então, olhe para a qualidade não como sua inimiga, mas sim como sua aliada. Qualidade é aliada da entrega de negócio, da qualidade, de você ter um produto de software que vai ser perene, ele vai ter longevidade no mercado, você vai conseguir crescer. Então, olha para a qualidade como sendo algo que de fato vai impactar, porque ele impacta. E não demora 6 meses, 1 ano, não. Com pequenas ações você já consegue fazer, mas tudo começa aqui. Então, tudo começa aqui. Se você é líder, principalmente se você é líder, e você não tem essa preocupação singela com qualidade, cuidado. Muito cuidado. Porque se você não tem esse mindset, seu time não vai ter esse mindset, a bola de neve é terrível. Entendeu? Então, principalmente se você é líder, a cultura tem que partir de você, para que você possa disseminar o mindset de qualidade por aí e fazer com que as entregas sejam melhores, seu time se sinta mais feliz. Com certeza, o engajamento, porque a qualidade é ponta a ponta, né? Você tem um time feliz, você vai ter uma aplicação legal, você vai fazer com que o pessoal tenha uma percepção mais analítica, mais sistematizada e olhe para a qualidade de uma forma diferente. Então, se você é líder, por favor, essa mensagem que eu quero passar para você. Absorva, vem falar comigo também, eu tô super disponível para falar. Adoro disseminar qualidade pelo mundo aí. Então, vem falar comigo. Se você não sabe por onde começar, conversa comigo que eu vou te ajudar. Vou te dar insights aqui para começar com essas pequenas gotas de chocolate de qualidade por aí.
Muito bom. Muito obrigado, Amanda, pelo papo aqui. Foi muito legal. Um abraço aí e até a próxima.
Obrigada, gente. Grande abraço para vocês aí. Um abraço de qualidade e até a próxima.
Falou. Tchau, tchau.